Senhor presidente.
Senador Cidinho, com a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, também gostaria de inicialmente cumprimentar o ministro Fernando Coelho, aproveitar essa oportunidade que estou aqui na tribuna do Senado e com a presença do ministro também, registrar o competente trabalho que o ministro Fernando faz no Ministério de Minas e Energia e que nós estamos aí, ministro, há poucos dias de anunciar uma grande conquista para o setor de biocombustível no Brasil, graças ao seu empenho, à sua luta, da sua equipe, de que podemos aqui uma semana, duas semanas, anunciar o programa RenovaBio, que será um marco na história do biocombustível no Brasil. Hoje, ao longo dos últimos anos, a história, principalmente do etanol, as usinas de etanol muitas fecharam, de biodiesel também, e agora, com o RenovaBio, com esse marco regulatório, que é um programa ambiental, mas também um programa econômico, que vai permitir que retomamos a nossa atividade da geração de biocombustível no nosso país, combustível esse sustentável, a partir de cana-de-açúcar, a partir de milho, a partir de óleo de soja, óleo de girassol, fazendo com que diminuamos a importação dos produtos de origem fósseis, como diesel, como gasolina de outros países, e possamos, primeiramente, agregar valor à nossa produção aqui no Brasil, através do esmagamento de soja, através do esmagamento de algodão, de girassol, com o subproduto servindo para as rações de aves, suínos e bovinos, e também com a reativação do setor do etanol, do setor sucroalcooleiro, que ao longo da última década sofreu muito em função de uma política da Petrobras de subsidiar o preço da gasolina, e isso acabou inviabilizando as usinas de etanol no país. E hoje estamos muito otimistas, quero cumprimentar mais uma vez o ministro Fernando Coelho, cumprimentar o ministro Blair Maggi, cumprimentar o ministro do Meio Ambiente Sarney Filho, o CNPq e a todos os envolvidos, a Casa Civil, o presidente Michel Temer, as bancadas aqui do Senado, da Câmara, que ao longo dos últimos praticamente quase um ano está à frente do programa RenovaBio e que temos expectativa de dentro de umas semanas ou duas semanas possamos anunciar esse programa ao Brasil, que será um marco para o nosso estado do Mato Grosso, senador José Medeiros, que é um estado produtor de matéria-prima para a questão do biodiesel, também de cana-de-açúcar e milho. Será de fundamental importância o RenovaBio, porque nós estaremos contribuindo com o Brasil na questão ambiental, na redução da emissão de gás carbônico, como também estaremos contribuindo com a geração de emprego, geração de renda. Mato Grosso esse ano produziu 60 milhões de toneladas de grãos. Dessas, 30 milhões foram milho. E muito se preocupava e se preocupa ainda com o que se faz com uma quantidade grande de produção de milho. E com essas oportunidades que temos agora, da verticalização das indústrias de etanol de milho, Mato Grosso já começa a partir à frente do Brasil na geração de biocombustível a partir do milho. Uma parte concedida a Vossa Excelência, senador José Medeiros.
Muito obrigado, senador Cidinho. Quero lhe parabenizar por trazer esse tema. Mato Grosso, ele é um estado que está em pleno desenvolvimento, tem muito a contribuir com o Brasil, e essa diversificação na matriz energética, ela é de suma importância. É importante também saber que pessoas que fizeram investimentos vultosos, que estavam várias empresas paradas lá no Mato Grosso, por questão de política sobre o biodiesel, de repente vamos ter um novo horizonte. Isso é muito importante, porque aqui nós temos começado alguns programas que de repente param. Só para Vossa Excelência ter um exemplo, quando começamos, por exemplo, tratar da questão do gás, muita gente se animou, comprou carro e tal, e de repente aquilo foi por água abaixo. Depois teve a questão do biodiesel. Muita gente fez investimento, geraram emprego e depois isso também parou. Então, a continuidade dessas políticas é um alento, e para um estado que tem tantos recursos, produz tanto, quanto mais a gente puder industrializar e usar aqueles produtos ali, tanto melhor, porque eu sou de uma época, senador Cidinho, em que os produtores, nós plantávamos arroz, colhia e às vezes o arroz apodrecia porque não conseguia tirar por falta de estrada. por, infelizmente, nós estamos em 2017, continuamos aqui nessa briga. Vossa Excelência tem sido um grande parceiro na briga que nós temos pela duplicação, por exemplo, da BR-163, pela 174, pela 242, pelas estradas que ainda precisamos. Então, lhe parabenizo por trazer esse tema tão caro ao bom povo de Mato Grosso, estado que contribui tanto para o Brasil, contribui tanto para o equilíbrio da balança comercial, mas que não tem recebido o seu devido quinhão em contrapartida da sua infraestrutura. Muito obrigado.
Obrigado, senador Medeiros, e eu parabenizo também Vossa Excelência pela luta em prol da BR-163, principalmente da questão da concessão, e a gente tem acompanhado o seu trabalho, juntamente com o nosso líder, que é o líder da questão de logística do Mato Grosso, senador Wellington Fagundes, já de muito tempo. E aproveitando que ainda tem um pouquinho de tempo, o senador Davi Alcolumbre, que preside essa sessão, é sobre essa questão polêmica do Decreto Legislativo do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho. Seria preciso que tirássemos um pouco as paixões e discutisse realmente a questão de forma muito clara, muito tranquila. Evidentemente que ninguém é a favor ou apoia trabalho escravo no Brasil, mesmo porque a Lei Áurea já foi feita há muito tempo. O que existe hoje é uma insegurança jurídica, de que muitas vezes um fiscal do trabalho chega numa propriedade e o cidadão está trabalhando numa propriedade rural, o proprietário colocou um banheiro químico, mas o funcionário ele não quer usar o banheiro químico, ele vai urinar e urina fora do banheiro. Se chegar um fiscal do trabalho e ver aquilo, é notificado o proprietário da fazenda como trabalho escravo. E ali tem toda uma restrição. Pode dar o senador Renan.
Senador Cidinho, em primeiro lugar, eu quero dizer da satisfação de poder colaborar com essa discussão. Nós estamos vivendo no Brasil momentos terríveis, 3 anos de recessão econômica, reformas estruturantes contra os mais pobres e contra os trabalhadores. É evidente, senador, que quando se fez a CLT, teve que se fazer no Brasil, paralelamente, uma justiça do trabalho, porque até então nós não tínhamos um judiciário com condições de decidir em favor do trabalhador. E o Brasil, do ponto de vista da mais-valia, da contradição, do escravagismo, ainda como cultura do que foi, infelizmente, o nosso passado, nós tivemos que ter avanços. Esse governo não pode desmontar isso do dia para a noite. Eu fiquei muito triste com a declaração do ministro Blairo Maggi de que só tinha comemorar o decreto da escravidão. Isso é um retrocesso inusitado. Eu jamais, jamais pensei um dia ouvir do ministro Blairo Maggi uma declaração deste tamanho, de que nós tínhamos que comemorar o retrocesso, um decreto que favorece a escravidão no Brasil. Isso é um horror. E ainda, senador Cidinho, senhores senadores, isso dado em contrapartida de voto da bancada ruralista para manter o presidente da República num cargo, isso é um horror, é o maior patamar de degradação que nós já tivemos na relação entre os poderes. Eu acho que o presidente Michel Temer está completamente equivocado. Ele deveria, mais do que qualquer um, dizer que gostaria que a Câmara dos Deputados autorizasse a investigação. Ele é o primeiro presidente da República nesta condição. Jamais um presidente da República, ao longo da nossa história, teve um pedido para ser investigado e negou. Ora, se o presidente tem certeza de que a denúncia é vazia, se ele tem certeza de que a denúncia é vazia, nada mais prudente do que a liberação para investigação para que o Supremo Tribunal Federal diga que a denúncia é vazia. Nós estamos aqui, muitos investigados. Na semana que passou, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre uma denúncia vazia, a meu respeito, na segunda turma. Por que o presidente da República não pode ser investigado? No caso dele, Não investigar agora significa mandar para as calendas gregas, para a impunidade. Ele tem 77 anos de idade. 77, isso depois que acabar a presidência da República, vai tramitar na primeira instância. Ele vai poder delongar isso indefinidamente e vai ficar pairando sobre o nome dele, sobre o seu governo, a pecha de que ele pertenceu, no momento em que existia a presidência da República, o comando de uma organização criminosa na Câmara dos Deputados. Eu não desejo isso para o presidente Michel. Eu acho que ele tem que demonstrar o contrário. Mas ele só pode demonstrar o contrário se der prosseguimento à investigação, para que o Supremo Tribunal, como fez com muitos casos, diga que a denúncia é vazia, que é consequência de excesso do Procurador-Geral da República. Mas trocar um decreto que permite o trabalho escravo por voto de uma bancada ruralista, isso é o fim, isso é o fim. É por isso que a sociedade brasileira, a cada dia, perde o respeito pelo legislativo. São por conta dessas práticas, desse troca-troca de membros dos partidos na Comissão de Constituição e Justiça, pela liberação de emendas. Nós tivemos uma decisão que é completamente diferente da decisão do presidente Michel na última quarta-feira. Nós vimos aqui neste plenário, na exata hora da votação, e era uma votação que as pessoas negociando emenda. Emenda. E olha que nós estávamos querendo construir, não é, a deliberação dos 41 votos, mas negociar emenda na hora da votação, exatamente emendas negociadas por um governo que está agora, depois de precarizar as relações, permitir indenização, aprofundar a recessão, o desemprego, o governo vem agora querer comparar a sua situação com a situação do senador Aécio. São completamente diferentes. O senador Aécio continua sendo investigado. A investigação do senador Aécio não sofreu nenhum processo de paralisação. O que não pode, no caso do senador Aécio, é inverter o processo, é tomar medida cautelar antes de instaurar o processo, antes de começar verdadeiramente a investigação. No caso do presidente da República, é o contrário. A Constituição é sábia. Ela diz que, diante de uma denúncia, o presidente, em até 180 dias, não é um afastamento definitivo, é temporário, ele deve ser investigado em até 180 dias para que não haja solução de continuidade com relação ao seu próprio governo. Quer dizer, são questões completamente distintas. E se ele tem certeza de que a denúncia é vazia, nada melhor do que o Supremo para decidir sobre a denúncia vazia, como, aliás, fez na semana que passou em um dos casos meus. Já são 5 arquivados. 5 arquivados. Porque são, sim, denúncias vazias. Se a dele é uma denúncia vazia, ele tem que se submeter ao julgamento do Supremo Tribunal Federal. Mas nós não podemos esconder esse debate e esse mercado persa que acontece nos bastidores do Congresso Nacional. Eu sei, e já encerro, me permita, senador Cidinho, eu sei que os turcos, os gregos, os libaneses, eu não sei se o presidente é grego ou é libanês, a sua família, eu sei que eles deram uma contribuição muito importante ao desenvolvimento do comércio no Brasil. Mas o presidente Michel Temer, ele não tem o direito de querer transformar o Congresso Nacional numa rua 25 de março, como em São Paulo, onde se vende tudo, tudo, tudo. O Brasil não é a 25 de março. Muito obrigado, senador Cidinho.
Agradeço, senador Renan, respeito a vossa posição. Em relação à minha pessoa, posso dizer ao senhor que eu votei a favor do senador Aécio Neves, sem nenhum favor sobre emenda parlamentar. Minha decisão já estava tomada há alguns dias atrás, eu votar a favor do senador Aécio, porque eu entendia que não era justo o que seguiria fazer com ele, e por isso votei dessa forma. Em relação ao ministro Mário Maggi, eu também posso dizer a Vossa Excelência que jamais ele defendeu ou defende trabalho escravo. O que ele defende é a segurança jurídica, e as propriedades do ministro Mário Maggi, você está convidado a conhecer, são exemplos para o mundo de sustentabilidade ambiental e de respeito às leis trabalhistas. Lá os funcionários lá dormem em ar-condicionado, não andam de avião alguns funcionários, têm as melhores condições. Então, o que o ministro Mário Maggi defendeu e eu defendo é segurança jurídica. E eu falei há pouco dessa questão de você, simplesmente por uma pequena infração, você ter seu nome jogado na lista do trabalho escravo, traz para o empreendedor transtornos enormes. Você perde o crédito em banco, você perde as suas certidões. E eu, inclusive, apresentei um projeto aqui falando sobre a segunda visita, senador Davi, que na primeira visita o fiscal só anotasse as irregularidades, e na segunda visita então passasse a fazer a multa, fazer aquilo que fosse possível. Esse projeto está tramitando aqui. Então, ninguém está defendendo trabalho escravo, ninguém é louco no Brasil hoje em dia deve ter trabalho escravo. Quando nós defendemos a segurança jurídica. Quanto à bancada ruralista, eu faço parte dela e tenho orgulho, porque essa bancada ruralista defende o setor rural, o setor produtivo do Brasil, que esse ano colheu 240 milhões de toneladas de grãos e que está garantindo superávit da balança comercial e está garantindo o crescimento pouco do nosso Brasil, mas setor que está garantindo. Então, não é a troco de emenda, não é a troco de nada. Nós defendemos um Brasil moderno, mas também um Brasil justo. Jamais nós vamos defender trabalho escravo, mas também nós não podemos ter os empreendedores brasileiros em situação jurídica adversa, que você está exposto a qualquer situação, da mesma forma como aprovamos aqui a reforma trabalhista. E o decreto do ministro do Trabalho pode ter algum equívoco, pode ter alguma correção, mas a intenção de chegarmos a um acordo, de não termos uma insegurança jurídica em relação ao que é trabalho escravo e o que não é trabalho escravo, é essencial para o país. Muito obrigado, senador Davi. Tem um tempo, por favor.
Tem você, né? Você tem o tempo que achar conveniente.
Obrigado.
Muito obrigado, senador Cidinho. Primeiro, a gente tem que separar as coisas. Tem uma onda, assim, em cima da portaria e, lógico, o senador Renan é um expert nesse mar da política, e não ia perder uma onda dessa de falar sobre o tema. Mas eu vou falar pelo estado de Mato Grosso, senador presidente Davi Alcolumbre. Mato Grosso tem sido tratado, e eu vou falar aqui, com preconceito, esse é o termo, senador Cidinho. Meu pai saiu do Nordeste e foi derrubar roça lá no Mato Grosso, plantávamos arroz, que eu falei muitas vezes, perdemos porque não tínhamos como retirar o arroz da roça. Essa que era a verdade. Nós trabalhamos ali de sol a sol, e como diz a música Utopia do Padre Zezinho, faltava tudo, mas a gente nem ligava, porque dava tudo ali em Mato Grosso. Então comida não faltava, mas faltava para você exportar os produtos, para você vender os produtos. O Mato Grosso se estruturou, o agronegócio mudou, e não é mais aquele modelo da lona que as pessoas pensam. A cantina de uma fazenda hoje no estado de Mato Grosso, eu convido aos blogueiros que nunca pisaram no Mato Grosso, a cantina de qualquer fazenda é melhor do que o almoço, do que qualquer um das nossas mesas. Sabe por quê? Geralmente na nossa casa a gente tem ali um ou dois pratos, três pratos, quando o almoço é muito surtido. Até quatro. Na cantina das fazendas, geralmente tem 10, 15 tipos de prato. Tem uma nutricionista. Na maioria de todas as fazendas de Mato Grosso, uma nutricionista, dedicação exclusiva. Os funcionários, na maioria das fazendas, é ar-condicionado. E, senador Cidinho, eu vivi as duas diferenças. Eu morava na roça, morei em rancho de palha e em chão de terra batida. Moramos em rancho onde ia roçar pasto, que ficávamos na beira de córregos. E vivi as duas realidades do estado de Mato Grosso. A realidade do estado de Mato Grosso não é mais essa. Essa história de dizer que quem produz em Mato Grosso, que os nossos produtores e empresários têm DNA escravagista, é conversa mole de quem quer surfar em onda. Essa portaria estão vendendo alhos por bugalhos. Essa portaria vai servir para convencer o político, mas essa portaria não reflete essa história de dizer que está se legalizando trabalho escravo, é conversa fiada. Pelo menos lá no estado de Mato Grosso, pode ter um ou outro caso. Mas a grande maioria dos que empreendem lá geram divisas, geram riquezas e mais. As pessoas fazem questão, disputam emprego em fazendas lá, porque sabem que vão ser bem tratados. Sabem que é melhor trabalhar na fazenda hoje do que trabalhar na cidade. Mas o empregado do campo lá no Mato Grosso, para que o Brasil fique sabendo, ele tem direito a transporte. Ele chega cedo, às vezes o trabalho dele é 30, 40 quilômetros distante. Ele vai e está recebendo por aquilo. No urbano, não. Você demora 2, 3 horas para chegar no serviço e não recebe naquele momento. Então, eu queria deixar isso claro, porque parece que quando fala em Mato Grosso, lá tem um sujeito com a cartucheira na mão e um bando de coitados sendo açoitados o tempo inteiro. Isso não é verdade. E o que tem sido uma luta constante lá, senador Davi Alcolumbre, e que as pessoas solicitam a bancada aqui, e aí criaram, aqui rotula tudo. Tem um partido aqui que eu não vou falar o nome, mas quando não gosta de uma coisa, rotula. Aí cria xingamento. Por exemplo, o sujeito que defende a produção no campo, e aliás todo mundo só come, porque leite não dá na geladeira, ovos não dá na geladeira, tudo vem do sítio. Mas quando se fala em defender qualquer coisa rural, aí é ruralista. É ruralista. Eu não tenho um pé de feijão plantado, eu não sou plantador, eu não sou agricultor, não sou nada. Mas eu entendo que se tirar a agricultura do estado de Mato Grosso, todos nós vamos morrer de fome. Então, eu imploro que esse debate possa ser feito com o mínimo de honestidade intelectual. O meu estado não é um palco de escravidão, e nem as pessoas que ali trabalham e produzem. Até porque os ricos de hoje lá chegaram pobres, que nem meu pai chegou lá. Por um azar, continuamos pobres. Mas muita gente enriqueceu produzindo naquele estado, e ajuda muito o país. Então, eu sei que o debate, o ano que vem tem eleição, cada vez mais aqui, aí misturar alhos com bugalhos não dá. A luta política é uma. A briga com Temer não pode ser misturada com a vida daquelas pessoas que estão lá no estado de Mato Grosso. Muito obrigado.
Pois não, senador Cristóvão, uma parte.
Senador, eu quero dizer que, pelo que eu conheço do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, de fato, é bem possível, senador Medeiros, que esse decreto seja absolutamente desnecessário. Já fui em cidades do interior do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, em que as condições são extremamente positivas. Fiquei até surpreso quando o senador Medeiros disse que tem uma ou outra que teria condições desse tipo de, vamos chamar, escravidão. Mas se tem uma ou outra, senador, já justifica. Porque escravidão, como tortura, não se pode dizer só tem uma ou outra, não pode ter nenhuma em condições de trabalho precário. Além disso, pelo que eu conheço, especialmente da minha região Nordeste, o Mato Grosso do Sul, graças à riqueza que foi construída pelo trabalho do Mato Grosso, do Centro-Oeste, é diferente do resto do Brasil. No resto do Brasil ainda há, e muito, trabalho que a gente pode dizer que a precariedade está merecendo o carimbo de escravidão. Claro que não se vende escravo, ao contrário, se joga fora. Na escravidão não se jogava fora nenhum trabalhador. Mas tem que lembrar também, senador Medeiros, que não é só uma questão rural. Hoje tem trabalho escravo na cidade de São Paulo, em algumas indústrias mais simples. Estrangeiros, inclusive, trabalhando em condições de semi-escravidão. Tem hoje um setor urbano com uma super exploração do trabalhador. E esse decreto, a meu ver, vai na contramão do que a gente deve construir no futuro. Ainda que a realidade fosse de que esse decreto apenas regulariza e não afeta, em política tem uma coisa chamada simbolismo. Simbolismo é importante na política. Além do lado gerencial, administrativo, tem um lado simbólico. E é um péssimo simbolismo 130 e tantos anos depois da abolição da escravatura. Eu lamento muito que isso tenha sido feito no nosso país. É um péssimo exemplo que está repercutindo muito mal internacionalmente, através da OIT e de outras entidades. E eu espero que o presidente da República pare isso. Mas vou mais longe. Não conheço o ministro. Mas eu acho que esse é um caso que justificaria a demissão do ministro. Como simbolismo de que o governo dele não compactua com medidas desse tipo, que representam um retrocesso, para mim, na realidade, mas para todo mundo, no simbolismo. Era isso, senador.
Obrigado. Senador Jorge Viana.
Eu queria, senador Cidinho, cumprimentando Vossa Excelência, falou ainda há pouco o senador Renan e agora fala o senador Cristóvão. Eu tenho muito respeito, acho que os argumentos que Vossa Excelência, até o Zé Medeiros, estava usando, eu não posso ser contra. O problema nosso não está com os produtores, fazendeiros, no meu estado também. Os produtores estão cumprindo a lei, fazem tudo dentro das normas, né? Dão as condições. Agora, nós estamos falando de ter leis para os excessos, para aquilo que acontece todos os dias nesse país. É disso que nós estamos falando. Quando vem um decreto como esse, ele é um desastre. Ele é um ato irresponsável de um país. Isso vai ter repercussão internacional, mas eu não estou muito interessado na repercussão internacional. Eu falo é aqui dentro, fragilizar a lei que protege quem trabalha nas condições mais distantes daqui da capital da República, nos lugares mais distantes. Nós temos um país continental com 200 milhões de habitantes. Então, não se trata aqui de querer agora comparar quem está dentro da lei, quem está gerando emprego, com... dizendo que esse decreto não tem nenhum problema porque essas pessoas estão trabalhando assim. Eu não estou falando disso. E a quantidade de chamados gatos que temos em todos os estados, explorando pessoas, confinando pessoas, eles agora vão poder fazer dentro da lei isso. É isso que o decreto permite, senador Cristóvão. É terrível para o país. Sinceramente, qualquer flexibilização dessa lei, ela não vai... atrapalhar a vida de quem já está dentro da lei, dos produtores, dos fazendeiros, dos criadores? Não, não vai. Eles já estão dentro da lei. Agora, a manutenção desse rigor, da possibilidade da fiscalização, da ação do Ministério Público, da Justiça do Trabalho, ela vai estar sendo cerceada. E aí, quem que vai graçar nessa hora? Aqueles que agem fora da lei. Então, nós não podemos fazer um decreto que facilita a vida dos que atuam fora da lei. Por isso que eu me somo às palavras do senador Cristóvão e acho que tem que ter uma ação imediata do governo e do ministro mudando isso e recompondo o compromisso do Brasil de combater em qualquer circunstância o trabalho escravo.
Ok. Pode dar um senador Hélio José.
Mas só quero fazer uma correção aqui, que eu não estou a favor do trabalho escravo. Entendeu? Não estou a favor do trabalho escravo. A definição do trabalho escravo é que o PT contaminou. Depois eu explico isso, senador.
Eu queria comunicar aos senadores que nós já extrapolamos muito o período de apartes. Nós temos vários oradores aqui que estão cobrando da mesa a sua inscrição e eu queria pedir para que o senador Cidinho pudesse concluir o seu pronunciamento.
Então tá, eu concluo, presidente. Senador.
Vou ser breve, nobre senador Cidinho Santos, quero agradecê-lo pelo aparte, mas eu não posso aqui ficar calado perante algumas questões com relação a esta problemática aqui colocada. Em primeiro lugar, não tenho procuração nenhuma para vir em defesa do ministro do Trabalho, que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, maior carinho, e creio que está trabalhando de forma muito adequada, embora tenha cometido esse equívoco. Eu sou um dos proponentes da urgência e concordo com a reclamação com relação a esse equívoco colocado. Tem que ser revisto. Não dá para ter essa confusão. Não dá para nós permitirmos trabalho escravo. Mas eu tenho aqui que deixar claro que o ministro do Trabalho é uma pessoa que tem trabalhado de forma muito adequada, inclusive com a reforma trabalhista. O projeto que o ministro do Trabalho construiu com o setor produtivo e com as centrais sindicais era um projeto que eu não teria problema nenhum em aprovar aqui. Eu fui contra o projeto que foi desconfigurado pelo relator Marinho na Câmara dos Deputados, que previa penalizar os trabalhadores e beneficiar apenas o setor produtivo. que muitas vezes não paga imposto. Então, eu estou aqui só fazendo essa vírgula com relação ao nosso ministro Ronaldo, ministro do Trabalho, que é um ministro que tem feito trabalhos relevantes para o nosso país, e se ele cometeu equívoco, todos nós estamos sujeitos a cometer equívoco. Tem que ser revisto. Por isso que eu assinei, inclusive, a urgência com relação a essa questão. Excelência, muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor senador Cidinho Santos.
Obrigado, senador Hélio. Todo respeito a Vossa Excelência, ao senador Cristóvão, ao senador Jorge Viana, também ao senador Medeiros, vou concluir. Eu também, mas reiterando mais uma vez, senador Romano, ninguém é a favor de trabalho escravo. E trabalho escravo, para mim, é aquele quando a pessoa é obrigada a trabalhar numa propriedade, não tem como ele sair da propriedade e ele trabalha sem receber. Isso, para mim, é trabalho escravo. Quando você fala aqui em São Paulo, a pessoa trabalhando na escravidão, é muito difícil, porque São Paulo, a qualquer momento, a pessoa, ninguém vai amarrar uma pessoa para trabalhar numa corrente. Então, eu acho isso muito difícil. O que eu falo, aquilo que o senador Medeiros falou, a definição de trabalho escravo. Eu estudei no colégio interno, agrícola, e que se fosse hoje, seria trabalho escravo. Porque o alojamento que eu estudava lá no colégio São Vicente, lá em Cuiabá, tinha 10 beliches, 20 alunos. Em 3 quartos, estava 60 pessoas, aí a gente saía, usava o banheiro comum. Se chegasse e de manhã, pegava a enxada, saía para arruar o café, andava 2-3 quilômetros, ia para limpar a pocilga, ia para limpar a granja. Se fosse hoje, seria trabalho escravo, porque na legislação, nenhuma beliche, o funcionário não pode dormir, senador Romano. O funcionário tem que dormir num colchão, uma cama única, com um colchão grosso, não pode ser colchão fino. O funcionário tem que sentar na mesa, ele não pode comer sentado no banquinho, tem que estar sentado à mesa. Ele tem que ter banheiro suficiente. Então, isso, se fosse hoje, onde eu estudei no São Vicente, com a escola exemplar, para mim foi um exemplo de vida, seria trabalho escravo. Então, essa definição, o que é trabalho escravo, o que não é trabalho escravo, que precisamos esclarecer. Ninguém é a favor do trabalho escravo. Agora, existe hoje uma questão de que tudo é trabalho escravo. E aí você é jogado numa lista negra e que você está inadimplente com os órgãos oficiais, com as instituições financeiras, que demora 3, 4, 5 anos para você tirar essa mancha da sua vida. Então, eu acho que o decreto foi colocado, pode ter sido certo ou errado, mas o debate está à mesa, para que possamos construir junto com o ministro do Trabalho, com o governo, uma solução. Vamos separar as coisas, se não for o decreto, fazer um projeto de lei que possa todo mundo discutir e aprimorar a legislação para que trazer segurança jurídica para os empregadores, mas que também não ficamos aí preocupados com essa questão de trabalho escravo, ou até mesmo porque a questão internacional, como o senador Jorge Viana falou e o senador Cristóvão também falou, é importante, porque nós somos um exportador e qualquer mancha no nosso comércio internacional, isso vai refletir aqui internamente. Então, acho que o debate está à mesa, nós temos que discutir sem paixões, mas que temos que modernizar respeitando os direitos. Muito obrigado, senador Davi, pelo tempo que me concedeu a mais.